religiosas lá da região sul, chega a 35ª edição, a Festa de São Cristóvão, que começa nesse final de semana e deve reunir milhares de fiéis, motoristas, famílias de toda a região. Ô Yasmin, conta pra gente como que vai ser essa festa aí. Boa tarde pra você.
Boa tarde a todos, é isso mesmo, Dourados vive neste fim de semana uma das celebrações religiosas mais tradicionais do município. A 35ª Festa de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes, deve reunir milhares de fiéis em uma programação que mantém viva uma tradição construída ao longo de mais de 3 décadas. A programação começa nesta sexta-feira com uma solenidade na Câmara Municipal. No sábado, às 18 horas, será celebrada a missa em honra a São Cristóvão na paróquia Santa Terezinha, no Jardim Maracanã. O momento mais aguardado acontece no domingo, a partir das 7 horas da manhã. Motoristas, motociclistas, ciclistas e famílias se concentram no Centro de Convenções Antônio Tonani para a tradicional carreata, que percorrerá cerca de 7 quilômetros até a paróquia Santa Terezinha. Em frente à igreja, será realizado a tradicional bênção dos veículos, um momento de fé que reúne participantes de Dourados e de diversas cidades da região. A programação continua às 11 horas com o almoço. Já às 15 horas acontece o tradicional show de prêmios. Neste ano, os participantes concorrem a um Chevrolet Onix 2019 ou R$50 mil em dinheiro, uma bicicleta elétrica ou R$4 mil, além de um iPhone 17 ou R$7 mil em dinheiro também, entre outros prêmios. Depois de 35 anos, a Festa de São Cristóvão continua sendo muito mais do que um evento religioso. Ela faz parte da história de Dourados, reúne gerações de famílias e mantém viva uma tradição que fortalece a fé, a convivência comunitária e recebe visitantes de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Eu sou Yasmin Galeano e falo de Dourados para Noticidade.
Noticidade.
Vamos agora às informações do mercado financeiro e agronegócio.
BDM. Seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Dólar cotado hoje em R$5,09, o euro a R$5,79. BDM Digital, R$14. Bolsa em queda de 0,77%. Arroba do Boi Gordo, R$334 de preço máximo. Saca de soja, R$132 e a do milho, R$50.
BDM, Mercado Financeiro.
Meio-dia e 40 em ponto, na verdade. Vamos para rápido intervalo, a gente volta já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
O primeiro lugar em todo lugar.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, arroba AgroBrasil TV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Aos ouvintes das rádios da Rede MS, eu faço um convite para vocês. No episódio do Rede 360, a gente fala sobre economia criativa e as feiras aqui da nossa capital. Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube e em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. BDM Digital. Mais economia, uma nova tecnologia. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o Coop. Acesse somos.coop.br e saiba mais.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$639. Piso A acetinado 57x57 Comfort por R$21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros Suvinil por R$368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 67-3312-3300.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Aqui a sua música é levada a sério. 97,9 FM Cidade.
Você sabia que a Academia Sesc Camelo Boni está com vagas abertas para diversas modalidades esportivas? Tem atividades para adultos e crianças, como pilates, aparelho, muay thai, judô, crossesc e ginástica rítmica. É uma ótima oportunidade para cuidar da saúde, praticando uma atividade física. E quem possui a credencial Sesc, conta com mensalidades ainda mais acessíveis. Saiba mais no site sesc.ms ou no Instagram, @sesccameloboni. Sesc, que bem-estar e mais lazer para a sua vida.
Atenção, ex-alunos, professores e amigos do Colégio Latino-Americano. No dia 25 de julho, no Rancho Santa Laura, acontece o Arraiá Beneficente do Latino. Um grande reencontro para reviver histórias, matar a saudade e celebrar uma escola que marcou gerações em Campo Grande. Toda a renda será destinada ao tratamento do professor João Samper Del Orno, fundador do colégio. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Informações no Instagram, @arraiadolatino. Latino ou pelo WhatsApp 67992146863. Arraiá do Latino.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 45, estamos de volta com Noticidade, também com a participação dos nossos ouvintes. Gabriel Félix.
Vamos lá.
Boa tarde, meus amigos. É uma reclamação, né, pra fazer, né? Ontem, na hora que eu estava indo embora pra minha casa, no Indo Brasil, olha na BR indo pro Indo Brasil. Numa escuridão, os bicicleteiros tudinho na pista. Isso é porque eu falei, dá vontade de filmar. Quando eu falei que dá vontade de filmar, é que eu já tinha passado por um monte que estava na pista. Na rotatória, o carro quase pegou um bicicleteiro, porque eles estavam no meio da rua, né? No meio da BR. E isso é porque tem ciclovia, né? E aí, quem tá errado nisso daí?
Bem, quem tá errado, eu acho que são esses ciclistas. Inclusive, eu vi o vídeo...
O ciclista, às vezes, abusa um pouquinho. Na estrada é proibido, né? Muita gente que não se toca disso.
E assim, à noite, o vídeo que ela mandou aqui, é gente sem sinalização. Bicicleta sem luz, escuro, sem iluminação.
É, aí também não dá. Eu sou ciclista, mas a gente tem que andar com segurança. A gente tem que ser visível na estrada, nas ruas, para qualquer pessoa. Não adianta você... E se a Polícia Federal parar ciclista na estrada... Ele pode parar, tomar a bicicleta ali, porque realmente não pode. Tem rodovias que não é permitida. Mas eu como ciclista, que pedalo constantemente, sei dos riscos e sei dos problemas que são causados, mas tem muita gente que abusa, viu?
O Silvano passa por aqui e disse o seguinte, sobre esse campeonato de farmar aura, essa geração só sabe fazer M.
Exatamente. Parabéns pelo comentário.
Silvano comentou,
valeu,
cara.
Silvano.
Tem mais gente comentando essa questão. Ver.
Boa tarde, Og. Boa tarde, Gabriel, Ariel.
Tarde.
Rapaz, eu lembro que na minha época, tinha 13 anos, eu farmava a aura, sabe como, Og? Fazendo rejunte pro meu pai.
Tá
na
certo.
Obra.
É isso
limpando
aí.
Limpando a obra o dia inteiro, ficava limpando obra.
Isso é farmar rejunte, a aura de verdade, viu?
Eu posso dizer uma coisa, foi a melhor farmação de aura que eu consegui... na minha vida,
tá certo, tá
graças
certíssimo.
A Aprendi desde cedo a trabalhar, ocupar minha mente com coisa boa, sabe? É isso aí, tamo na luta aí. Forte abraço pra vocês, excelente programa.
Obrigado. Então, essa João. É a melhor maneira, viu, João, de farmar aura. Não é se jogando no chão, tendo um ataque, como se fosse um ataque epilético. Pelo amor de Deus. Que geraçãozinha. Vamos lá.
Boa tarde, Ibrahim, Gabriel, Ariel, todo mundo por aí. É o João Batista, Esperança, Zé Pereira. É, pra você ver, né? O governo tem uns trouxas pra dar dinheiro pra ele. Ele gasta com o que ele quiser e não dá satisfação pra ninguém, né? E depois vem com um discursinho falso. Igual a cara dele, né? Pra nós, falar que ele é o mais honesto do Brasil.
João tá comentando o sofá de 60 mil reais e a cama de 40 mil reais que o presidente Lula
comprou, gastou no cartão corporativo com dinheiro público.
E aí, né, o João já fez o comentário dele, é isso. Okay. Vamos lá, tem mais gente chegando.
Jogo, boa tarde, Gabriel, Ariel, Alessandro Monte Castelo, ó. Rapaz, qual estado que é governado pelo PT que tem alguma coisa boa? Fala pra mim, qual estado? Me aponta um. Tudo é de boa, tudo de ruim que esses caras governam, meu, vai dar tudo isso aí. E lá, Nicarágua lá, Ortega lá acabou de... Não tem advogado mais lá não, óbvio. Derrubou todas as licenças de advogado lá. Nossa. E agora? E ele é amigo de quem? Amigo do Lula. Aí, vão dizer que ele não é amigo do Lula, que ele não participa do Fórum de São Paulo, né, óbvio. Tá aí, é só o povo enxergar o que tá acontecendo ao redor. Não é possível que o povo tá tapado. Abraço, Og, boa tarde.
Manuel Afonso chegou até a comentar isso aí, né, Og? Uhum. Realmente a decisão lá do Ortega anulou as eleições, não vai ter mais eleição e realmente...
É autoritarismo puro aí, né?
É a ditadura da esquerda
que a gente já está cansado de ver em outros países aqui, mas aqui acham que não está acontecendo. Acham que o que o STF está fazendo no país aqui não é... Não, isso não é ditadura, isso não é... Bom, gente... Vamos continuar com informações e notícias. Mato Grosso do Sul tem a segunda menor taxa de golpes do Brasil, apesar da gente, né, noticiar golpes aqui todos os dias. Mas a subnotificação preocupa.
Olha só, Mato Grosso do Sul registrou em 2025 a segunda menor taxa de estelionatos no Brasil. Segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Estado contabilizou 12 mil ocorrências em redução de 14% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 13 mil casos. Apesar do desempenho positivo no ranking nacional, o volume de golpes ainda preocupa as autoridades. Mesmo com a queda, os números mostram que o Estado ainda registra mais de 1.000 golpes por mês, em média. Os estelionatos eletrônicos também apresentaram uma redução, 4%. O anuário faz um alerta importante. Os dados representam apenas os casos registrados pela polícia e não o total de ocorrências. A avaliação é que existe uma grande subnotificação, já que muitas vítimas não chegam a denunciar os golpes. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 15% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmaram ter sido vítimas de golpes pela internet ou pelo celular, indicando que o problema é bem maior do que mostram as estatísticas oficiais. O levantamento também mostra que os criminosos estão cada vez mais organizados. Segundo o Fórum, facções passaram a investir em fraudes digitais, utilizando equipes especializadas e infraestrutura tecnológica para aplicar golpes em larga escala, tornando essa modalidade criminosa altamente lucrativa e de baixo risco para os autores. Entre os golpes mais comuns estão da falsa central bancária, golpe do Pix, a clonagem de cartões, o golpe do WhatsApp, além de falsas lojas virtuais e mensagens enviadas por SMS. A orientação das autoridades é desconfiar de contatos que solicitem dados pessoais ou transferências bancárias, nunca compartilhar senhas ou códigos de autenticação e procurar imediatamente o banco e a polícia caso identifique uma fraude. E aí, vocês já caíram em algum golpe digital? É com você.
Noticidade.
Meio-dia 51, vamos ao Esportividade de hoje.
Esportividade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Tá aqui Melão Antunes, hoje de volta à sexta-feira para falar de futebol. Não vamos falar de futebol hoje. Chega de Copa do Mundo. A Copa do Mundo já acabou. Ganhou quem deveria ganhar. Argentina fora. E nós vamos falar agora é do vôlei. Na verdade, nós vamos falar da vergonha que tem sido o nosso vôlei nacional, a seleção masculina, hein, Melão Antunes? Você que entende de vôlei, pode falar pra gente, né? Boa tarde.
Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel.
Caro de Melão.
Boa tarde, ouvinte da cidade. Og, é o seguinte, desde que a Liga Mundial foi inventada em 1990, nós chegamos nas todas as finais, ficamos entre os oito, né? E fomos várias vezes campeões aí. Depois de 92, que nós fomos campeões olímpicos, nós subimos o pódio praticamente todos os anos. Fazem 3 anos nós subimos o pódio. Ficamos terceiro aí subimos o pódio, ficamos em quarto. E agora, primeira vez, aí se tornou a VNL, a primeira vez que nós ficamos em nono, ficamos fora dos oito colocados. E isso é muito preocupante,
Jorge. Aliás, em 40 anos, né?
É, desde 90.
É pela segunda vez em 40 anos que ela está fora da fase. É. Segunda vez, olha só.
É, Og, então o que acontece? Isso aí é uma situação que vai agravar bem ali na frente, na Olimpíadas. Vai gravar bem aqui na frente. Nós não temos vaga para Olimpíadas. A vaga vai ser. Teria também pela VNL, se a gente tivesse ali, teria uma vaga. Vai ser vai ter uma fase sul-americana aqui agora em setembro, que só vai o campeão. E em julho de 2027 tem o Mundial, que aí sim vai os 6 melhores, os 8 melhores. Também que se classificam para a Olimpíadas. Então a gente corre sério risco. E outra coisa, ó, que tem quem está comandando isso aí é o Bernardinho. A culpa do Bernardinho? Não, senhor. A culpa não é do Bernardinho. A culpa vem mais embaixo, ó. Bem lá embaixo, antes de Bernardinho. Vamos. Eu sou professor de educação física. Sou professor de educação física. Desde que o inteligente entrou na educação física e começou, era assim: corpo sã e
mente sã e incorpore sã.
Isso, agora é correto. Agora é mente estragada com o corpo arrebentado. Porque o que acontece? Pensa essa criança aí, a educação física, Og, ela era uma disciplina que ela educava também. Né? Ela era uma disciplina, além disso, educava também. Nós, professores, tirávamos os alunos dentro da escola, da sala de aula, iriam buscar os alunos, eles vinham em fila. Eles vinham de tênis, meia, bermuda e camiseta. E tinha uniforme. Além de ter o uniforme da escola, tinha o uniforme da educação física da escola também. Era obrigado a fazer sessões de educação física pelo menos 6 horas por semana, ou 4 horas no mínimo por semana. Né? Faria, teve escola que dava 2, mas fazia educação física desde os anos iniciais. Não, cara, você vai ver, vou dar um exemplo só para vocês que assistiram televisão ver a Copa do Mundo. Quando o aquecimento, o jogador de futebol que ganha milhões, ele fazia aquecimento como? Fazia um exercício e parava com a perna só. Fazia um exercício e parava com a outra perna, parava com as duas pernas. Tava treinando, sabe o que ali? Equilíbrio. Coisa que a gente treinava lá quando a criança entrava nos primeiros anos de escola dela, ela treinava equilíbrio, treinava força, treinava velocidade, ela treinava queda, que ela aprendia a cair no chão. Ou se pega uma criança, não sabe cair no chão. Mas isso vem, sabe do quê? Desde que um pensador lá atrás, um pensador, começou a colocar nisso aí, que a educação física, ela teria que ser quem quisesse fazer. Né? Hoje você vai na escola, não é culpa da escola. Entendeu? Qualquer escola. Hoje o aluno, a aluna faz de tamanco. É uma prática esportiva. Se quiser fazer, faz. Se não quiser, não faz. Eu estou falando isso porque eu sou professor de educação física. Até mudaram o nome de educação física. Professor, agora é educador físico. Mas que educador físico é esse? Que essa criança não consegue nem fazer um equilíbrio, conseguir equilibrar. E outra coisa, ó, a partir que nós tiramos a educação física, aquela escolar, a educação física mesmo, que nós estávamos calistenia. A calistenia vem da Segunda Guerra. Sim, até ultrapassado, não sei o quê. A calistenia entrava todo mundo em fila, fazia exercício. Isso que eu disse aqui de força, de velocidade, de equilíbrio e respeito, hierarquia existia o respeito, uma disciplina, o professor cumprimentar o professor, esse dia eu ouvi você conversando, tendo uma reportagem falando que poderia voltar aquele tempo, eu acho que a escola vai fazer 2 vezes na semana para cantar o hino, cara, faz hora, a gente podia ter saído disso, Og. Acontece hoje que a criança já está com, primeira coisa, você, não vou criticar pais não, mas nós fazemos isso, eu também fiz isso. Você vai em qualquer lugar hoje, pra criança chorando, pega o teu telefone pra criança. Pô, você vê criança bebê brincando com o telefone. Pô, esse aí não estimula a criança a fazer atividade física, entendeu? Aí chegamos nesse aula, como chama?
Farmar aula.
Porque se você mandar essa pessoa fazer outra atividade física ou correr, ela vai tropeçar no pé. Você vai tropeçar no pé. Aí vou chegar onde? Nós não temos mais aquela prática esportiva, prática da educação física.
Aquela obrigação, né? Quando a gente era obrigado. Muitas vezes a gente não gostava, aí, quando era para a escola, hoje tem a educação, tem que ir, é obrigatório. Hoje não está nem
hoje
você escola
vê,
não ir.
Hoje você vê as redes de academias internacionais, dentro de Campo Grande, dentro do nosso país, lotadas, porque essas pessoas não fizeram atividade física lá atrás. Entendeu? E estão fazendo a máquina, parado.
Exatamente.
Entendeu? Estão lá. Estão resolvendo a saúde física delas, que criou uma dependência mental, né? A saúde física, a dependência mental criou, nós começamos a adoecer mentalmente e vem aonde? A prática esportiva.
E olha só, voltando a falar do vôlei aqui, né, são recordes negativos aí.
Totalmente.
Desde 2023, olha só. Inédita derrota no Campeonato Sul-Americano para a Argentina em 2023. Nas Olimpíadas de Paris, 2024, a primeira campanha sem atingir uma semifinal no século. No século, o Brasil ficou de fora. No Mundial de 2025, 17ª posição, foi a pior da história, né, da seleção de vôlei do Brasil na competição. E agora essa 9ª posição na Liga das Nações, aí, pela segunda vez em quase 40 anos. Ou seja, nosso vôlei acabou. Acabou. A gente não vê esperança mais do vôlei masculino, que a gente vibrou tanto com medalhas de ouro, conseguir conquistar qualquer outra posição nos próximos torneios.
Og, eu tenho 20 anos que fui técnico de vôleibol. Fui técnico de vôleibol, seleção de Campo Grande, seleção do estado, até cheguei na seleção brasileira. E aqui passaram por mim atletas, inclusive aqui, daqui de Campo Grande, passou o Dante, passou por aqui, foi a seleção brasileira, foi campeão olímpico. Eu tenho uma sobrinha, Thalita, para quem não conhece, uhum. Três Olimpíadas, é pentacampeão mundial de vôlei de praia. Eu tive aqui um atleta, tem dois atletas que foram campeões no mesmo ano, ele era infantil, tinha 17 anos, foi campeão infantil, juvenil e juvenil no mesmo ano. Marcelo Negrão, tá aí Thiago Machado. Thiago Machado foi meu atleta, né? Quando ele foi campeão, mostrou-se que o voleibol teria ainda um sucesso. Foi até matéria do Jornal da Globo, falando do voleibol, que teria sido também campeão infantil juvenil, 17 anos, no mesmo ano, campeão juvenil. E o único atleta que fez isso, que teve nessas duas, foi o Sérgio Negrão e esse menino, Thiago Machado. Hoje, Og, nós não temos mais essa base. Porque falta tá difícil, na educação, viu? Física. Ó.
Tá difícil, complicado.
Esse é um assunto. Ó,
é a base que a gente não tem mais, a educação física como nós tínhamos antigamente. É essa geração Z, que na verdade é boa parte dos garotos aí de 20 e poucos anos que estão jogando geração em seleções, 2000. Geração de vôlei, geração de futebol, geração 2000, é aí que não quer nada com nada.
Você
entendeu?
Tem que pedir, por favor, de fazer Deus. Exercício.
Exatamente. Então é isso. O nosso esporte, com o tempo, tá acabando. Tá acabando. Enquanto daqui a pouco a gente não vai ver mais progressão no futebol, no vôlei, em qualquer outro lugar nenhum mais.
Você vai ver a próxima Olimpíada que vai acontecer conosco.
É isso aí. Bom, gente, esse foi o assunto de hoje aqui do Esporte Cidade. Obrigado, Melão. Forte abraço. Bom final de semana para você.
Final de semana a todos. Tudo de bom para vocês. Muita saúde. E segunda-feira nós estamos de volta, né?
Valeu, nós estamos aí. O Gabriel Félix, muito obrigado.
Valeu,
obrigado, Ariel, Adeline. Obrigado a todos, um bom final de semana abençoado. Obrigado pela sua participação. Segunda-feira estamos de volta para abrir a semana com chave de ouro. Uma boa tarde a todos e até lá.
Rede MS de Rádio apresentou Noticidade Rede MS, a notícia em primeiro lugar.
Noticidade segunda edição.
Noticidade.
Você bem informado com notícias em tempo real, aqui na FM Cidade 97.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. BDM Digital, mais economia, uma nova tecnologia. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Fala, Mato Grosso do Sul, bem-vindos a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e te trago um episódio muito interessante, muito criativo. Você já ouviu falar de economia criativa? É algo que está sendo muito falado, principalmente aqui na cidade de Campo Grande, aqui no nosso estado, com as feiras que estão acontecendo na nossa cidade. E é sobre isso que eu falo hoje com a nossa expert do dia. Antes de começar o nosso episódio, eu quero agradecer quem está sempre com a gente, os nossos patrocinadores. Nosso agradecimento ao Pátio, o Shopping do Centro. A BDM Digital, mais tecnologia, uma nova economia. E a Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Antes de chamar o nosso expert do dia, eu quero perguntar para a Rê o que é economia criativa. Rê, fala para a gente.
Claro, Ulisses. Economia criativa é o conjunto de negócios, produtos e serviços baseados no capital intelectual, na cultura e na criatividade. Ela transforma ideias em valor econômico, gerando emprego e renda por meio da arte, do artesanato, da gastronomia e da inovação.
E vamos direto para o nosso assunto de hoje, um assunto criativo, interessante, e eu trago uma expert nesse assunto, que é a Karine Zamboni. Tudo bom, Karine?
Tudo bem, graças a Deus.
Karine, antes de começar, eu queria que você contasse para quem não te conhece de casa um pouquinho da sua história e como que você chegou nesse assunto da economia criativa e nas feiras, que eu sei que você faz feiras maravilhosas aqui na cidade.
Bom, eu sou a Karine Zamboni, tenho 38 anos, moro há 20 anos aqui em Campo Grande, sou curitibana de nascença, e desde muito cedo eu vivi dentro das feiras, né? Eu cresci nas feiras e fiz faculdade de fisioterapia, passei por vários setores aí do comércio e me encontrei nas feiras de economia criativa, como eu sou filha, neta de artesã. Então, para mim, é a minha vida.
Que legal, bastante experiência então no assunto, né?
É, eu acredito que os meus 38 anos estão nessa legal. Economia criativa.
Mas para quem não conhece o termo, explica para a gente exatamente o que é economia criativa.
Economia criativa é um setor da economia brasileira com 13 segmentos. Então, muitas coisas que nós não fazemos ideia estão dentro da economia criativa. O que a gente imagina é o artesanato e a economia criativa. Sim, o artesanato ele é um segmento da economia criativa. Música, teatro, jornalismo, publicidade, designer de interiores, captação de conteúdos, tudo isso está dentro da economia criativa.
Entendi. É quando a sua imaginação é a matéria-prima que você acaba gerando algum tipo de recurso e comércio com isso?
Exatamente. A economia criativa ela está em cima de 3 pilares. Que é a criatividade, a conectividade e a geração de renda. Então, quando você cria um produto que não existe ou você recria alguma coisa e traz ele para o mercado, ele já está dentro da economia criativa.
Então, o que a gente está fazendo agora é economia criativa também.
Com certeza.
Produção de audiovisual, criando esse conteúdo para o público de casa, isso também.
Isso é economia criativa, porque a gente está usando o que a gente tem, que é o nosso intelecto, né? Nossa criatividade. Exatamente. E é maravilhoso. Porque nessa onda de inteligência artificial...
Interessante. Né?
O que a gente tem, inteligência artificial não faz. Então, é a profissão do futuro.
Verdade. Se pensar nesse assunto, com certeza. Muita gente tem medo, né, da inteligência artificial e como vai tomar os empregos e mudar a nossa vida, mas acaba que a criatividade humana é algo que... Pelo visto, não vai ser substituído.
É, porque assim, a inteligência artificial, ela vem muito forte, né? Mas se você não der ideia para ela, ela não faz. É. E a ideia tá na economia criativa.
Me fala, como que você se descobriu uma empreendedora da economia criativa?
Bom, como eu disse, eu sou filha e neta de artesãs, né? Meu bisavô também era alfaiate, então, né, vem...
Tá no sangue.
Tá no sangue. É, a minha mãe e a minha avó faziam a feirinha de Curitiba, a Feira do Largo da Ordem. Sim. E eu cresci dentro dessa feira, né? Para mim, desde muito cedo, eu tava ali com elas, porque lá é uma feira que acontece todos os domingos. E eu achava o máximo aquilo ali, né? Eu gostava de arrumar barraca, de ver minha mãe e minha avó produzindo. Aí eu comecei a produzir pulseirinha. Aprendi com meu avô a fazer conta de quantas pedrinhas eu tinha, quantas pedrinhas eu tinha usado, quanto custou aquela pulseirinha. E aí eu queria vender, porque eu queria dinheiro para comprar mais peça. E lá, a feira, ela é muito tradicional, tem mais de 50 anos. E... passam por lá a cidade tem muito teatro, então passam muitos artistas, eu adorava atender os artistas. Eu me sentia especial, né? E por muito tempo lá eu fui conhecida como a menininha da feira.
Ah, legal.
Porque eu tinha 7 anos, uhum, né? E eu cresci com isso. Quando nós mudamos para Campo Grande, é uma cidade que não tinha ainda na época as feiras, tem 20 anos que eu estou aqui, ainda não tinham essas feiras. E o clima da cidade muito bom, as praças muito boas. E minha mãe ficava com aquela, a gente tem que trazer uma feira pra cá. Nós temos que fazer uma feira aqui, porque a gente sentia falta.
Então, sua mãe que te passou a ideia.
É, a ideia principal da feira, de quem queria trazer a feira, foi da minha mãe. Aí, com o tempo...
Ela mora aqui com vocês também?
Mora aqui, não, ela mora aqui. Ah. E ela é uma das organizadoras das feiras também.
Legal, que legal. Então, trouxeram essa ideia de fora pro nosso estado. Vocês viram o nosso estado, ou a nossa cidade, Campo Grande, com esse potencial, a nossa economia, cabia trazer uma feira desse formato que já tinha em Curitiba aqui para Campo Grande?
Sim, na verdade nós começamos fazendo bazares,
okay,
dentro das garagens. Então ela ia na garagem da minha casa, ia na garagem da uma amiga, e a gente começou a juntar pessoas que tinham o mesmo, a mesma intenção de que produziam e queriam vender.
Esse perfil.
Então a gente passava motossom nas ruas, tal, ia fazendo. Alguns bairros davam legal, outros não dava, e aí eu comecei a perceber isso. E aí ia de férias para Curitiba, comecei a olhar a feira com outro olhar, mas eu percebia uma diferença muito grande do público de Campo Grande, uhum, com o público de Curitiba.
Qual a diferença é essa?
O campograndense, ele tem muito costume de sair para comer,
uhum,
né? O curitibano não, ele sai para consumir o que tem ali, né? O artesanato, enfim. E aí a gente percebe que os barzinhos de Campo Grande que davam mais certo eram os barzinhos com música ao vivo. A feira de Curitiba e outras feiras que a gente estudou dentro do Brasil, elas não têm palco. Elas têm alguns músicos que ficam espalhados ali com o seu chapéu tocando para a população.
Mas não tem o palco principal.
Mas não tem o palco principal, não tem uma apresentação. E aí a gente começou a achar interessante isso. Tinha um projeto de uma feira que tinha sido aprovado pelo prefeito da época e começaria em maio de 2020, que foi bem na pandemia.
Aí não pôde fazer mais?
Aí a gente não pôde fazer, porque, né, teve lockdown e tal. E o que pra mim foi muito interessante, na época eu tinha uma loja de moda fitness e uma marca de artesanato, que eu já fazia os artesanatos com a minha mãe. Então nós começamos a fazer lives de leilão na internet. Quando eu queimei o meu estoque de moda fitness, eu comecei a vender os artesanatos.
Nas lives.
Uhum. Só que eu não dava conta de produzir
sucesso,
o artesanato para as lives. Obrigada. E aí eu comecei a pegar os artesanatos das minhas amigas. E começou a entrar em contato comigo pessoas que faziam artesanato e queria que a gente vendesse os produtos delas. Porque ninguém estava vendendo. Não tinha como você sair para vender. Então,
você criou esse canal de venda.
A gente tinha um Instagram muito forte. Então a gente começou a usar ali. O que foi muito bacana. Quando acabou a pandemia, aí nessa época eu comecei a estudar sobre feiras. Mas estudar de fato a origem das feiras. E aí eu fui entender que as feiras brasileiras, elas eram feiras de passagem.
Ok.
E as feiras europeias, feiras de permanência.
Olha, então tem uma diferença cultural.
Tem uma diferença cultural. Mas por que isso? Se o nosso clima...
É mais agradável.
É mais agradável que um clima europeu.
Uhum.
Então, mudava muito, assim, o formato das feiras, como as feiras elas eram organizadas aqui no Brasil e o que as feiras ofereciam na Europa.
Entendi.
As feiras brasileiras, você entra de um lado e você sai do outro. Ou você entra aqui, dá a volta e sai por aqui.
Uhum.
Então, você passa por ela e você vai embora.
Você fala a disposição mesmo da feira.
A organização das barracas da feira mesmo. E quando você vai para a Europa, você percebe que as pessoas elas levam cangas, elas ficam por ali. Então, o ticket médio de uma feira europeia, ele era muito maior que um ticket médio de uma feira brasileira. Entendi. Porque quanto mais tempo você permanece no evento, mais você gasta.
Com certeza.
Então, eu refiz todo aquele projeto que a gente tinha. E logo que passou a pandemia, aí a gente já não tinha mais também tanta internet. O povo queria sair de casa. O povo não queria mais ficar na tela do celular, do computador. Aí a gente refez esse projeto com esse novo formato e trouxe para a administração de Campo Grande. Nisso, uma outra feira estava com... A organizadora dela tinha falecido na pandemia e virou uma briga ali para ver quem assumiria essa feira. Nós éramos expositoras dessa feira. E acabamos entrando, tentando assumir essa feira, porque como expositora, como artesã, nós sabíamos o que a feira precisava, né? Mas aí, enfim, deu...
Não rolou.
Não rolou, a gente resolveu sair dessa briga e falar assim, fica, né? E essa organização que estava ali tentando assumir essa outra feira foi conversar com o atual, que era o secretário de cultura na época, e aí eu veio a pergunta, falei, olha, qual é a possibilidade de nós criarmos uma outra feira?
Perfeito.
A gente tem um projeto, tá engavetado e tal. Não, a população tá precisando disso, pós-pandemia, vamos tirar. Aonde vocês querem, pretendem fazer? E nisso também a minha mãe tinha falado assim, por que que a gente não usa essa praça aqui de trás, o Bosque da Paz?
Que é ali no Carandá Bosque, né?
Que é o Carandá Bosque, onde acontece a Feira Bosque da Paz. O formato dela era muito o que a gente precisava para conseguir construir o que a gente tinha no projeto.
E ali é um bosque lindo, né? Uma praça muito arborizada, muito
gostosa. Exatamente. E um coração de Campo Grande, né? Um bairro que pulsa, né? Que tem uma população grande também.
Bastante residencial em volta,
exatamente.
Né?
Com bastante gente ali. E assim, um público que gosta do artesanal, que gosta da peça única. Então, não foi só levar para essa a feira, ela não nasce só porque uma praça é bonita. Tem todo um estudo em volta na região se aquele público vai aderir. Porque não adianta a gente fazer um evento lindo que não casa com o público que está em volta.
Você tem razão.
Né? Vem o público de fora? Vem. Mas o maior público é quem está ali na região. E aí surgiram as feiras, surgiu a Feira Bosque da Paz, que deu aí, abriu portas para todas as outras.
Que já está vigente há 4 anos?
Ela faz 4 anos agora, em 16
Todo
de agosto.
Domingo.
Ela acontece um domingo por mês.
Um domingo por mês.
Isso,
um domingo por mês.
Sempre
vale
o terceiro domingo.
Não, perfeito, perfeito. Eu já fui nela uma vez, eu sei que ela tem um envolvimento de muita gente, muitos artesãos. Até a Rede MS participa também com a Rádio Cidade, né?
Sim.
Nesse palco que vocês têm, achei bem interessante o conceito. E como que você conseguiu perdurar e convidar novos interessados, novos artesões, trazer mais gente? Porque ela só foi crescendo, né?
Ela é uma feira que cresceu bastante. Na verdade, assim, nós tínhamos grupos de artesãs.
Uhum.
Então, a gente desenhou uma feira para 200 expositores, que já era muito expositor.
200 é bastante.
Já seria muito. E aí a gente soltou esse forms nos grupos de artesãos que nós tínhamos. Na primeira hora...
Primeira hora,
nós recebemos 60 inscrições.
Olha só.
Aí, 24 horas, nós tínhamos 230 inscrições.
Muita gente interessada.
Muita gente. Enfim, quando a gente sentou para fazer a seleção dos expositores que participariam da primeira edição, nós tínhamos mais de 1.000 inscrições.
Legal.
E aí,
da cidade inteira.
Da cidade e de fora de Campo Grande também.
Ah, tinha gente que estava disposta...
Tinha gente de... Muita gente de Dourados, de Aquidauana, de Rio Verde. Assim, a gente ficou besta de ver a adesão que nós tivemos ali só de inscrições. E virou um burburinho já. Aí... Foi a dificuldade de fazer a curadoria. Era muita...
Faz essa seleção, né?
E assim, nós estávamos numa fase muito delicada. Muitas pessoas tinham perdido seus empregos. Muitas pessoas estavam em depressão e precisavam de um motivo para sair daquilo.
Com certeza.
Que a gente vê naquele pós-pandemia que arrasou todo mundo. Acabou com o comércio, né? Foi uma... E a necessidade de toque, a gente queria tocar, a gente queria olho no olho.
Já tá então, perto, né?
Todo mundo queria ir para aquilo. Então, nós fomos para a praça novamente fazer um estudo do quanto a praça comportaria. A praça comporta 900 expositores.
Nossa, é bastante gente.
É muita gente. Mas nós não temos tudo isso porque o bairro não comporta tudo isso. Aí a gente vai de novo para questão estrutural.
Logística.
Logística.
Vaga de estacionamento.
Tudo. Porque, assim, ela já causa um caos no bairro, né? Se a gente colocasse o volume total dela, daí seria muito incômodo. E pra gente também, como organização, também exigiria uma um preparo diferente.
É, mas essa não é a única feira que você organiza. Aqui em Campo Grande tem mais uma, que é a Mixtouro.
Misturou.
Uhum. Desculpa, li errado. É, e ela já está há quanto tempo? Ela é em outro bairro?
A Misturou tem 3 anos. Fez 3 anos agora em maio. É, hoje ela acontece no Vilas Boas, ali na Praça do Peixe.
Praça do Peixe.
Aquela praça bem no meio da rua mesmo, né? Bem no meio do corredor gastronômico. Então ela é uma feira menor, mais intimista. Eu falo que ela é mais charmosa. Até porque ela acontece à noite, então é um clima mais agradável, né? Mais fresquinho. É diferente do Bosque. O Bosque, além dela ser muito grande, ela acontece de dia. E a feira Misturou, ela é uma feira que, na verdade, assim, o Bosque, quando ele nasceu para ser uma feira artesanal. A Misturou, ela já vem da mistura mesmo, onde nós recebíamos muitos relatos de pessoas que não eram artesãos, mas que eram empreendedores e se sentiam excluídos por não poder participar da Feira Bosque da Paz. Então, a Misturou nasceu para ser uma mistura de artesanato da economia criativa com o empreendedorismo.
Legal.
E aí, ela hoje está ali na Praça do Peixe. O Bosque da Paz hoje já tem um setor de empreendedorismo também. A gente entende essa necessidade tanto do público quanto do expositor de estar ali nessa... no meio dessa feira, porque o poder aquisitivo dos clientes é muito bom. Então, assim, a feira lá traz uma economia muito grande para a cidade. E aí nós temos essas duas que são fixas, né? A Misturou sempre segundo sábado e segundo domingo do mês.
Sábado e segundo domingo do mês.
São 2 dias. A partir das 5 horas da tarde. E o Bosque da Paz, no terceiro domingo, a partir das 9 horas da manhã.
Entendi. E se eu tô assistindo aqui o episódio do Rede 360, achei fantástico e eu quero ser um expositor. Qual que é o caminho que eu tenho que fazer para poder expor ou minha comida ou meu artesanato? Se eu quero participar, como que faz?
Na Feira Bosque da Paz, você pode acessar o Instagram, @feirabosquedapaz. Tem um link de cadastro na bio do Instagram. É só clicar lá e fazer o seu cadastro. Hoje, a Feira Bosque da Paz tem uma fila de espera para expositores. Na verdade, ela tem uma fila de espera desde o começo. Mas, assim, está chamando mais rápido, principalmente se é artesanato, empreendedorismo, que demora um pouquinho mais, é a questão da gastronomia. Aí você se inscreve, assim, que abre vaga, a curadoria já entra em contato com vocês. E a Misturou é direto pelo Instagram também, @feiramixturou. Mix com X, turou ou no final.
Legal.
Feira Misturou, manda uma mensagem lá no direct pra gente, que a gente já entra em contato com vocês.
Perfeito. É, Karina, essas são as duas feiras que estão sempre acontecendo, né? Que elas são fixas.
Isso.
Mas você tem um know-how que acaba que hoje em dia você também passa para outras pessoas que têm interesse de fazer eventos parecidos, você dá essa consultoria. Como que você trabalha com isso?
Hoje eu dou consultoria para expositores da feira que querem se destacar, entre outros, porque assim, o Bosque da Paz são 500 expositores. A Misturou são 200 expositores. Como é que você se destaca entre tantos expositores bons?
Uhum.
Né? Então, eu dou a consultoria para o próprio expositor e também a consultoria para quem quer montar uma feira. Né? A gente ensina todo o passo a passo de como estudar o local onde você vai abrir sua feira, qual é o tipo de público que você vai chamar para sua feira, qual é o tipo de expositor que você precisa, como é que é a organização que você vai fazer desse evento, divulgação, toda a parte de marketing também a gente dá essa assessoria. E se você quer fazer um evento e não... quer ter o evento, mas não quer fazer o evento, a nossa, eu também...
Você realiza.
Eu realizo o evento para você.
Que legal.
A gente vai lá e monta tudo.
Pelo que você entende aqui de Campo Grande, essa experiência que você já tem, já cabe outras feiras em outros bairros? A gente tem espaço? O Campo Grande se aprendeu e está consumindo esse formato?
Com certeza.
Com certeza?
Não, o Campo Grandense, eu acho que é a cidade... Campo Grande, acho que é a cidade que mais abraçou as feiras criativas.
Legal.
Né? Hoje, nós temos 10 feiras que estão catalogadas na prefeitura, né? Que a prefeitura apoia. E tem muitas feiras que estão crescendo, que estão nascendo ainda, que estão ali ainda na sua primeira, segunda edição. Eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? Campo Grande é muito grande.
Realmente.
Né? Nós temos muito... quantos habitantes nós temos? Eu nem sei.
Um milhão, chegando a 1 milhão.
Né? Tem espaço, tem público. Eu acredito que o expositor... A minha intenção, da minha mãe, quando nós criamos essa feira, nós éramos, na época, só expositoras. Nós vivíamos do artesanato que nós vendíamos. Então, a ideia era ter mais um lugar para que a gente pudesse trabalhar. A feira nasceu para oportunizar um local de venda agradável, seguro, organizado para esses expositores.
Perfeito.
Né? Então, eu fico muito feliz de ver que a Feira Bosque da Paz, ela abriu portas para que tantas outras feiras que nossa cidade tem hoje, porque todas vieram depois e elas vêm no mesmo ritmo do bosque, o que é muito bacana. E você vê que todas estão crescendo.
É gostoso ver quando a gente acaba com um resultado de sucesso, influenciando outras pessoas também, né?
Com certeza. E de ver tantas famílias vivendo disso. A gente tem visto pessoas saindo do CLT para realizar o seu sonho.
Eu ia te perguntar exatamente isso. É viável? Você já viveu os dois lados da moeda, como expositor e agora como a organizadora da feira. E você falaria para o pessoal de casa que tem um amor, ou seja, culinária ou artesanato, mas tem medo de largar o CLT e viver 100% dessa produção própria. O que você fala para uma pessoa dessa? Dá para viver organizado, bem feito? Dá para você tirar um bom sustento? Dá para você viver da sua arte, né? E ser feliz?
Dá. Quando eu era mais nova, a gente brincava. Ah, se não der certo, eu vou virar hippie e viver na praia. É mais ou menos o que a gente está fazendo agora. A gente só não foi para a praia.
Não.
Mas dá. Dá sim, né? Claro que com o pé no chão, com muita calma. Não é largar o seu emprego de CLT hoje. Ah, eu vou viver de feira e vai para feira. Pode dar certo? Pode, mas a gente precisa ter cautela. Então, o que a gente aconselha, o que a gente acompanha dos nossos expositores é justamente isso. É um casal, por exemplo. Uhum. Um sai, o outro fica. E depois, quando vai crescendo, vai vindo do lado de cá. Ou então, um continua ali na sua segurança, porque querendo ou não, a CLT tem essa segurança, e a gente não tem. Né? Ah, é um mês que chove mais, você trabalha menos.
Atrapalha um pouco mais.
Você trabalha menos.
Não, mas atrapalha um pouco
atrapalha,
mais.
Assim, sim, atrapalha, porque a gente depende do tempo.
Com certeza.
Né? O clima, julho agora, pra gente mesmo, mês que nunca chove, choveu um monte.
Todo mundo tava esperando.
Nós mesmo deixamos de fazer 3 feiras esse mês, porque não tinha condição climática. Então, atrapalhou ali. Aí é que você vai estudar bem como é que você vai trabalhar o seu offline, o seu fora da feira.
É isso que eu ia te perguntar, porque a feira é muito específico os dias. O resto da semana, você tem que trabalhar aqueles clientes, a sua rede social, imagino que tem outros caminhos.
A feira, ela, o que eu digo para os meus mentorandos a feira é uma vitrine. Né? Você está sendo visto por muita gente. É a tua hora de aparecer. Como é que você vai aparecer para esse cliente e como é que você vai fazer com que esse cliente não compre de você só na feira? Como é que você mantém esse cliente?
Fideliza esse cliente.
Exatamente. Então, a gente vem nessa loucura, assim, de trabalhar isso. Porque se a feira não acontecer, você vai vender seu produto. Principalmente, assim, é o artesanato, acabou a feira, você guarda ali na caixa. Na próxima edição, ele tá ok.
Uhum.
E quem trabalha com comida?
Verdade, você precisa continuar.
Né? Você precisa, não vendeu tudo na feira, que pode acontecer. Na segunda-feira, no domingo mesmo de feira, na segunda, você tem que vender aquilo para não perder. Então, como é que você vai trabalhar seu público? Então, sim, existe a possibilidade, e muito, a gente tem visto muito, das pessoas saindo do CLT e vindo ser empreendedor, vindo para as feiras. Porém, tudo com o pé no chão e estudar como você vai fazer isso para não depender só da venda na feira.
Karina, o que eu achei mais interessante é quantas vezes você mencionou o estudo. O estudo para implementar a feira, o estudo para ser um artesão, ou não sei se eu uso o termo feirante, mas para ser essa pessoa que expõe, né, expositor. Tudo é muito estudado. As pessoas têm que entender que não é só você ter um produto muito interessante ou uma comida muito gostosa, mas você tem que estudar o todo do negócio para fazer dar certo. É um negócio como qualquer outro.
É um negócio como qualquer outro. Quando a gente vai abrir uma loja de bolo, ali na Avenida Zarã, a gente tem que estudar tudo. Certo. Tem onde estacionar para comprar o meu bolo? Ou não tem estacionar, a pessoa não vai comprar porque não tem onde estacionar. Como é que vai ser minha fachada? Como é que vai ser minha rede social? Como é que eu vou atrair meu público? A feira é a mesma coisa. É um pouco mais fácil, porque é como se fosse um shopping. Né? A gente faz um trabalho de marketing em conjunto. Então, quando a gente divulga, nós divulgamos para muitas pessoas e cada expositor divulga para muitas pessoas. Então, o seu cliente que veio comprar O seu bolo, ele vai comprar o seu bolo, mas ele vai ver o meu pano de prato, o meu sabonete, ele vai gostar, ele vai comprar também. Com então certeza. A gente compartilha um cliente.
A pessoa já tá ali.
Porque a pessoa já tá ali.
Com certeza.
Então a divulgação de cada um faz diferença. Que é o que traz muito público para a feira, porque a gente incentiva que o nosso feirante, o nosso expositor, ele divulgue a feira. Não só o seu produto, mas o lugar onde ele vai estar. A feira divulga um todo. Só que você não pode esquecer do seu trabalho formiguinha.
Com certeza.
Né? É mandar um WhatsApp ali para o seu cliente. Oi, tudo bem? Olha, esse final de semana eu tenho essa e essa feira. Em qual você vai me encontrar?
Perfeito.
Né? Posso te esperar? Ou então, assim, olha, eu tô aqui na feira já, a gente tá aqui, já montou tudo, tô te esperando até as 15 horas. Gente, a internet hoje, ela é maravilhosa, maravilhosa. Então, se a gente souber usar com a IA mesmo, né, que até as artes ficam muito mais fáceis a gente fazer do que entrar no Canva, faz, não, ele já te dá pronto. Usem essas ferramentas, saibam usar isso, estudem, é estudo, tudo é estudo, Ulisses. A gente vai para frente, você, né, quanto você estudou? O quanto você continua estudando? Não é só, eu vou usar o melhor leite condensado, eu vou usar a melhor linha. Não adianta você colocar o seu produto ali, como é que você vai contar para o seu cliente que o seu produto é diferente?
Realmente, o marketing é uma grande parte do processo total. Não é só o produto, mas é como ele vai ser visto e lembrado.
E a apresentação do seu produto.
Olha só, é
importante. Mais do que tudo. Né?
As pessoas comem com os olhos, a gente fala, né?
Tudo, exatamente. Às vezes, o seu produto é melhor que o meu. É mais gostoso que o meu. Mas a sua apresentação é muito mais bonita. O seu produto vai acabar antes que o meu.
Olha só que interessante.
Porque é isso que a gente dá nas consultorias. Como eu vou me destacar dos outros?
Perfeito.
Né? Como é que eu vou conseguir, entre 500 expositores, acabar meu produto meio-dia? Porque na próxima feira eu tenho que fazer mais para acabar uma.
Perfeito.
Né? Então é isso que a gente trabalha muito. É, o tempo inteiro, entender o seu produto, entender o seu mercado. Aonde... E assim, também não adianta o expositor... O feirante, ele ir para qualquer feira.
Uhum. Tem que ser uma feira que cabe com o público dele.
Exatamente. Porque às vezes você, eu vou fazer 20 feiras. Cansa, gasta, se estressa e não tem o retorno que gostaria. Mas escolheu ali 4 feiras por mês, 5 feiras por mês, que combinam com você, com o seu produto, você vai vender 10 vezes mais.
Karina, que demais. Eu não sabia, não sei se vocês de casa sabiam, esse universo que é a economia criativa das feiras aqui em Campo Grande e no mundo inteiro, no país inteiro, né? Eu realmente aprendi muito com vocês, está de parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, o amor que você tem a isso, dá para ver nos seus olhos. Karina, é uma pena, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa, porque estamos encerrando nossa entrevista agora e eu aprendi muito com você, mas talvez quem está em casa pode tirar mais alguma lição e quem sabe ser um expositor no futuro junto com vocês. Deixa um recadinho pra gente.
Com certeza, pessoal. O meu Instagram pessoal é Karina com C, Karina Zamboni. Segue lá, a gente dá várias dicas das feiras que vão ter no final de semana, quais são os expositores que se destacam. Também dou dica se você é um expositor, o que você pode fazer para se destacar na feira. A gente dá vários recadinhos, várias dicas ali. Você que tem sonho de ser um expositor, venha para a feira. Né? Eu só tenho uma mesa e meia dúzia de produto. Não interessa. O começo, ele é mais simples, ele é mais difícil. Venha fazer parte. Com o tempo, você vai se aperfeiçoando, você vai melhorando, vai conhecendo outros expositores que te ajudam também. O expositor, ele costuma ser muito unido. Então, né, você vai pegando dicas, vai crescendo ali. Se você gosta de um passeio diferente, final de semana, música ao vivo, comida boa... Ver, né, apreciar com os olhos, também venham para as feiras. Agora nós estamos com o Instagram novo também, que é o Melhor das Feiras CG, que vem contando muito sobre o que acontece em Campo Grande, os expositores de destaque também. Então, assim, rede social tem várias para vocês seguirem, para vocês estarem à frente disso, saberem o que está acontecendo. E se você tem vontade, vem expor com a gente.
Perfeito, Karina. Muito obrigado. Eu não quero perder a próxima, fiquei com muita vontade. Eu não conheço a da Praça do Peixe, eu conheço a do Bosque da Paz. Então eu quero conhecer também. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, ajudando tanta gente. E ajudando a cidade também, que eu acho que Campo Grande merece espaço como esses.
Com certeza.
Parabéns mesmo, muito obrigado. Deixa aqui aberto o espaço para a gente conversar de novo sobre o assunto. É um assunto muito interessante. Quem sabe uma próxima entrevista.
Muito obrigada.
Obrigado você. E é isso, gente. Economia criativa aqui em Campo Grande, aqui no nosso estado. Quem sabe isso faz sentido para você também. Eu espero você no próximo episódio do Rede 360. São assuntos que conectam o MS. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. BDM Digital. Mais economia, uma nova tecnologia. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
Cidade FM.
Ligue. Ligue e participe.
Cidade.
Ai, mano, se liga.
Porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Programa O Melhor da Cidade. Oferecimento.
Metal Sul Pré-Fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
Cidade.
Quem diz que eu tô com raiva e não quero você? Tem nada a ver, nada a ver. Só porque você me judiou, me pisou, me humilhou, me fez tanto sofrer. Tem nada a ver, nada a ver. Vem cá, amor, me dê a sua mão. Ainda tem espaço no meu colchão. Você me querendo, eu querendo você. Mas não como antes pra você saber. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter. Você me querendo, querendo você. Mas não como antes pra você saber. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter. E pra cantar comigo, meus amigos, Munhoz e Mariano, alô, Marques e Henrique.
Vem cá, amor, me dê a sua mão. Ainda tem espaço no meu colchão. Você me querendo, eu querendo você. Mas não como antes pra você saber. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter. Você me querendo, eu querendo você. Mas não como antes pra você saber. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter. Me ter, me ter. Me dê, me dê. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter.
Você me querendo, eu querendo você.
Mas não como antes pra você saber. Porque só na cama você vai me ter. Você me querendo, eu querendo você. Mas não como antes pra você saber. Não apaixona, porque só na cama você vai me ter. Não apaixona,
porque a partir de hoje só na cama você vai me ter.
Primeiro lugar em todo lugar.
Cidade. Eu ouço o dia todo.
Cidade. Imagine viver cercado pela natureza, com liberdade, tranquilidade e espaço para criar as melhores memórias em família. Conheça o Yellowstone Condomínio Rural. Um projeto exclusivo com lotes de 2 mil metros quadrados. Valores a partir de 230 o metro quadrado e localização privilegiada. Apenas 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Agende sua visita e fale com um dos nossos corretores. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
Chegou o feirão de fábrica Riviera Nissan. As melhores condições direto da fábrica. Para você sair de Nissan zero. Novo Nissan Kite Sense. O SUV com o maior espaço interno da categoria. De 138.990 por apenas 129.990. E ganhe um iPhone 17 Pro Max. É isso mesmo. Não é sorteio. E não tem pegadinha. Comprou? Ganhou um iPhone 17 Pro Max. É no feirão de fábrica Riviera Nissan.
Desacelere. Seu bem maior
melhor é a vida.
A Metal Sul, pré-fabricados especializada em construções de galpões pré-moldados, estruturas metálicas, barracões para o agronegócio, tem o compromisso com a qualidade, prazo e atendimento, possuindo equipe técnica e colaboradores especializados em cada etapa do processo. Há mais de 35 anos no mercado, fazendo seus projetos se tornarem realidade. Nós da Metal Sul estamos prontos para te atender. Faça um orçamento no nosso WhatsApp 67999546160 67984790019.
Imagine um lugar onde tem tudo pro trabalho. Você chega, olha e pensa,
o louco é coisa pra caramba.
Tanta coisa eu não sabia que a Solda Mac tinha.
Parafuso, tiner, elétrica, hidráulica, prego, arame pra construção, impermeabilizante, cola, corrente, tinta automotiva, eletrodo. Nossa, quanta coisa!
Além de tudo em ferramenta e tudo em EPI. É Sul, logo existe, eu garanto, tem aqui. Por isso não se engane, confiança sem igual.
Solda Mac,
a mais profissional.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu.